terça-feira é dia do Lugar de Fala, aqui no programa Enciclopédia 95.1, o quadro em que está Júlia Amaral, que tem o blog e o Instagram, @awomanart, em que ela divulga as mina. E dentro do quadro Lugar de Fala, existe o quadro também Que Mulher É Essa?, que estreou na semana passada. Tudo bem, Júlia?
Tudo bem contigo?
Tudo certo.
Tudo certo. Hoje, novamente, muito bem acompanhada. Semana passada não teve, né, Lugar de Fala, porque eu estava no Fórum de Enfrentamento à Violência contra a Mulher.
Foi há 15 dias.
Foi. E foi muito legal. Semana passada foi bem especial, assim. Foi aqui na Univates. E aí, na semana anterior, portanto, a Natasha estava comigo e a gente falou sobre Elza Soares. A intenção do quadro Que Mulher É Essa? É falar mais sobre mulheres que eu acho que merecem destaque, que a gente precisa falar um pouco mais e abordar essas outras coisas também, assim, quase que material de estudo mesmo. E essa semana eu quero falar de uma mulher que para mim foi muito importante quando eu comecei a pensar sobre o feminismo negro, que é a Lélia Gonzalez. E para não falar sobre isso sozinha, a intenção é não falar sobre isso sozinha, eu convidei a Carol Mota, que é dona e proprietária da Alavanca T-Shirts, que a gente já falou sobre a Alavanca aqui também, e que a Alavanca tá lá no blog, tá no Instagram. Boa tarde, Carol, tudo bem?
Boa tarde aos ouvintes da Rádio Univates. Estou muito honrada em estar junto de vocês nessa tarde, estar ao lado da minha companheira, Júlia.
É a mão por trás da alavanca.
Sou eu, sim. Exato. Estamos aí.
Carol Mota, que mulher é essa, Júlia?
Que mulher é essa? Vamos falar sobre Lélia Gonzalez. Carol, como que tu conheceu a Lélia? E, na real, eu fiz um post no Stories da A Woman, perguntando quem conhecia. Tu foi a única pessoa que me respondeu. Só tu conhecia ela. Como que tu conhece? E quem é a Lélia Gonzalez? Que mulher é essa?
Pra mim, respondendo a tua primeira pergunta... Eu conheci a Lélia através do meu TCC, eu curso Direito na Unisc, sou formanda, ano que vem me formo, e fazendo meu TCC, que é direcionado ao mundo do direito do trabalho, o foco foi trabalho e isonomia, a discriminação da mulher negra dentro do ambiente de trabalho, e através dessa temática eu encontrei os artigos da Lélia, me identifiquei, porque ela é uma mulher negra, escritora, ativista. Ela foi um marco para o feminismo negro no Brasil. E me encantei assim, com as falas dela, com as obras que ela já escreveu. E me encantei.
Uhum. Muito feliz. Eu tava dizendo pra ti antes que eu não lembrava direito como que eu tinha conhecido a Lélia, mas eu acho que foi lendo um livro da Djamila, e aí a Djamila citava a Lélia, e eu, tipo, fui procurar, assim, listei as mulheres que ela citava e fui pesquisar, e aí eu conheci ela e comprei um livrinho. E aí eu me encantei muito com a trajetória dela, porque eu acho que mostra muito racismo em todas as suas camadas, assim. A Lélia, ela tinha um irmão que era jogador de futebol, que se tornou jogador de futebol, a família é de Belo Horizonte, se eu não me engano, isso aí, Belo Horizonte. E eles conseguiram se mudar para o Rio de Janeiro por causa do irmão dela, que virou jogador de futebol. Na década de 30, muitos homens negros começaram a jogar futebol e por isso teve esse deslocamento, assim. Eles saíram de um lugar ali de muita periferia para conseguir subir um pouco, ascender um pouco socialmente. E a Lélia viveu isso e aí, por causa disso, começou a estudar e aprendeu a francês, virou tradutora de francês, tipo, uma mulher negra que teve condições de estudo por causa do irmão que era jogador de futebol. E aí no livro, assim, é muito claro, tem as falas dela sobre o quanto ela se encaixou num padrão de branquitude enquanto professora, assim, nos primeiros passos dela, e coisas muito simbólicas, tipo alisar o cabelo, sabe? Tem fotos da turma toda, assim, ela com o cabelo liso. E o quanto isso representa, né? Tu te encaixar ali naquele padrão. Aí depois disso ela conheceu o marido dela, que era o Luiz Carlos Gonzalez. E aí por isso Lélia Gonzalez. Ela ficou com o sobrenome dele porque foi muito importante para ela esse relacionamento. Porque o Luiz era um homem branco e a família foi muito racista. Não queria que os dois ficassem juntos. E ele enfrentou isso junto dela. E a partir desse relacionamento, e por causa do Luiz, ela entrou em contato com a sua ancestralidade. E por causa do racismo direto, né? E aí, depois ele faleceu e ela ficou com o sobrenome dele. Então, e a partir dali se tornou a professora universitária, uma ativista, feminista, negra e tal. Foi a partir desse passo. E aí que o negócio estourou, né?
Exato.
Muito maravilhosa.
É bem importante a literatura da Lélia, tanto porque ela traz uma visão política e acadêmica e que isso impulsiona mais estudantes, especificamente mulheres negras, dentro do meio acadêmico, a entender os seus anseios e conseguir se ver como mulher negra, porque é um processo, né?
Uhum.
Então, tu lendo Mulheres Negras é essencial para o teu autoconhecimento, para tirar todas as dúvidas e anseios que porventura podem vir, e é muito importante a gente debater sobre elas e ler elas.
É, exatamente, né? Ler mulheres.
Ler mulheres negras.
E uma das coisas também que fez eu me apegar a ela e querer falar sobre ela, porque eu acho que a linguagem que ela usa, tem várias entrevistas dela, tanto escritas, né, em jornais, quanto na televisão, que ela fala de um jeito muito simples, muito para que as pessoas entendam realmente o que ela está falando. Tanto que ela sugere o termo que é o pretuguês, que a gente fala pretuguês, que não é que nem o português que se fala no Brasil, é como o de Portugal, porque a cultura brasileira é uma cultura negra por excelência, porque a gente tem isso na nossa história, na nossa essência, então não tem como fugir disso. Tanto nossa linguagem é diferente, porque tem essas características. E é claro, no livro ela fala melhor sobre isso, e dá todas as referências e tal, mas isso foi uma das coisas assim que mais me despertou curiosidade, que tipo, meu Deus, é isso, sabe? Que me fez, deu um insight, assim.
Verdade. E ela tá entre os nomes, não só ela, né, mas no Brasil também temos outras mulheres, vou citar algumas também. A Maria Beatriz Nascimento, né, Luísa Barros, Matilde Ribeiro, Sueli Carneiro, as mais atuais que estão mais no meio das redes sociais hoje é Djamila Ribeiro, né? Que eu sou suspeita porque eu sou fã número um da Djamila. E a icônica Angela Davis, né?
Sim.
São obras literárias que...
Angela Davis estava no Brasil esses dias, né?
Tá.
Se mês passado, eu acho.
E ela é apaixonada pelo Brasil.
Ela é linda.
Dá pra ver.
Eu acho que foi a Angela Davis. Nossa, talvez esteja falando uma bobagem agora, mas eu tenho quase certeza que foi ela que disse o feminismo será antirracista ou não será. Acho que foi nessa vinda para o Brasil, inclusive, que ela falou sobre isso. Achei sensacional. E sobre a Lélia, antes que eu me esqueça de falar, eu tava viciada essas duas últimas semanas.
Foi
ela mesma. Foi? Foi a Angela Davis? Dale. Nessas duas últimas semanas, eu tô só escutando o álbum novo da Emicida.
Maravilhoso.
Que tá maravilhoso. Quem não escutou, escute que tá muito lindo. Eu sei que já tá tocando por aqui, que eu troquei uma figurinha com a Ari. Ela disse, não, aqui já tá tocando. E aí... O Emicida vai fazer o primeiro show do Amarelo, que é esse álbum novo, no Teatro Municipal. E eu acho que foi em Altas Horas, enfim, várias entrevistas dele que eu vi ele falando que é muito simbólico fazer lá, porque teve um ato do Movimento Negro Unificado, deixa eu confirmar, o Movimento Negro Unificado, exatamente, que foi lá no Teatro Municipal de São Paulo, e que foi um movimento muito grande, uma ação muito grande, que eles falavam justamente sobre... que eles queriam que em algum momento o negro fosse protagonista e não só tivesse por trás das câmeras e por trás das coisas. E a Lélia Gonzalez é a fundadora do Movimento Negro Unificado.
Isso.
E aí, quando ontem eu li isso, né? Ah, ela foi fundadora do movimento. Eu, tá, mas é aquele movimento do teatro, do álbum da Emicida. Linkou tudo na minha cabeça.
É, né? Tudo se interliga e até no meu TCC eu percebi que a Lélia explica... Ela tenta fazer uma diferenciação entre o feminismo branco com o feminismo negro, né? E ela usa um termo, um conceito, né? Um conceito político chamado interseccionalidade, né? Que as mulheres negras, o feminismo, hoje em dia, ele não pode ser visto como uma única coisa só, né?
Ótimo.
Então, ela falou do feminismo negro, dessa interseccionalidade, que tudo se interliga. Então, a mulher negra sofre... triplamente, é um racismo triplo, porque envolve gênero, raça, classe, sexualidade também. Então, ela consegue exemplificar isso. E esse conceito de interseccionalidade, só para explicar, ele foi criado também por uma ativista negra chamada Kimberly Chan Crenshaw,
Sim,
lá em 89. E eu achei muito importante explicar isso, né, e fazer essa diferença, porque...
É. Porque falar de mulher negra, porque falar das mulheres negras agora, né? Ah, estamos no mês de novembro, mês da consciência negra. Por que falar de mulheres negras para não falar de uma mulher branca? Enfim,
um
a importância
todo.
Disso, né? Por que não falar do todo? É, por que fazer esse recorte da mulher negra? Porque, assim
é
como
necessário.
A gente vive num país, numa sociedade machista, a gente vive numa sociedade racista também. Ou seja, as mulheres negras sofrem muito mais.
Com certeza.
São a camada que mais sofre.
É, e esse foi o reflexo do meu TCC, foi um dos objetivos alcançados e reafirmou, então, todas as opressões que a mulher negra sofre na sociedade. Ela é a base da pirâmide estrutural, então ela fica lá embaixo.
Uhum.
É a mulher negra, o homem negro, a mulher branca e no topo da cadeia o homem branco.
O outro do outro.
É isso. E eu achei muito bacana ela explicar isso de forma simples, né?
Isso. De uma linguagem muito acessível, assim. Muito.
Exato.
Que não é comum da gente ver em artigos acadêmicos, assim, uma coisa muito complexa que tu não consegue entender muito bem, que tu tem que ler de novo e tal. Não, é tipo de um jeito muito fácil para que as pessoas consigam entender realmente o que ela tá querendo dizer. E não porque ela não é uma pessoa inteligente o suficiente, muito pelo contrário. Super formada em história, em filosofia, em geografia, professora, bom, tradutora de francês, tipo, negócio todo. E desse jeito, assim, tão fácil de entender e se encantar, né?
É. Eu fico muito feliz de compartilhar um pouco da história da Lélia contigo, porque é bom a gente conseguir trocar ideias. E aqui eu sinto um pouco de dificuldade, porque às vezes tu tem um pouco de carência disso, sabe?
Sim.
De dialogar sobre coisas que a gente estuda e é muito bacana isso.
Sim, eu também fico muito feliz, Carol. Muito obrigada por ter vindo. Tu veio lá de Arroio do Meio só para participar do programa.
Com muito
orgulho, obrigada.
Então,
Mamãe. Quase ganhando 8 meses.
Esperando o Leopoldo.
Isso aí. Esse menino tem muita sorte já.
Obrigada.
E é isso.
E a sugestão de música veio da Carol
veio
hoje,
da Carol.
Né?
Quer falar dessa música?
Essa música...
Por favor.
Essa música representa muito pra mim, de uma artista internacional, não é brasileira. Estou quebrando regras. E é a Aretha Franklin, né? Meu inglês é péssimo, perdoe-me.
Tá ótimo.
E I Respect, a letra dela tem muito significado pra mim, como pra grande maioria do povo negro. E eu sou encantada, sou suspeita, então... Aprecie.
Isso aí.
É uma música muito boa.
Sensacional. Eu só queria comentar ainda, fazer com que todo mundo ficasse sabendo disso, Carol. Bom, eu não sei agora se eu posso, né? Mas o que tu tá fazendo por enquanto é um TCC, né?
Isso, verdade. Verdade. A Unisc, que é minha instituição de ensino, e ficou muito feliz com a iniciativa da temática do meu TCC. Porque durante 50 anos do curso de Direito não havia ainda ninguém que tivesse estudado especificamente as mulheres negras, né? E as opressões que elas sofrem. Então, o meu TCC em breve virará um livro.
Arrasou.
E eu fico muito feliz porque me coloco no lugar de próximos estudantes, próximos acadêmicos, que terão na instituição, dentro da própria instituição, um material consolidado... E próximo de si, né? Não distante,
uhum.
Assim. E eu fiquei muito honrada com o convite dos professores e vou me dedicar para ser um grande livro também.
Maravilha, adorei.
Tu vai voltar aqui para falar desse livro.
Voltarei.
Assim que ele tiver publicado.
Ah, sim.
Ótimo.
Com
sensacional. Muito bem. É isso, Juba?
É isso. Tô muito feliz. Mais uma vez, muito obrigada, Carol. Muito importante esse momento.
E é muito... Vou falar um detalhe aqui, que eu e a Júlia, a gente só se conheceu agora, pessoalmente.
Sim, como muitos dos encontros que têm acontecido aqui no Lugar de Fala. Tá sendo um encontro com Júlia Amaral, cara.
Um lugar de encontro.
As pessoas... Eu tô conhecendo as pessoas por causa do...
Mas tu viu como é bacana, né? A comunicação traz isso, né?
É ótimo, sensacional.
Eu acho muito bacana. Eu fico muito feliz, porque agora eu encontrei de verdade.
Isso aí.
Sensacional. Lugar de Fala hoje, então, com o Que Mulher É Essa, Carol Mota, e a Júlia falando aqui sobre a Leia Gonzalez e a bela sugestão de música da Carol, a Aretha Franklin com a música Respect.